Graça e paz, igreja. Eu tenho essa palavra já em meu coração já faz bastante tempo. Deus vem tratando comigo já fazem alguns meses, no que tange esse assunto que eu vou ministrar nessa noite. E essa prédica, ela, primeiro eu vou precisar fazer uma estrutura dela antes, uma base, para depois eu consiga entrar de fato nesse assunto, para que a gente venha tratar. É uma palavra bem, muito voltada, principalmente para os homens. Tá? Como eu disse inicialmente, essa palavra tem tratado ainda comigo no que diz respeito ao meu casamento, no que diz respeito a mim como pai e como chefe de uma casa, como chefe de uma família. E eu espero que essa palavra, ela toque também o seu coração e ela venha transformar a sua vida, tanto quanto o Senhor tem feito com a minha vida, com a vida da minha casa. Amém? Eu vou iniciar essa base com Romanos capítulo 13. Se você quiser abrir, você pode abrir. Eu vou dar sequência, são muitos versículos, anote, depois entre no YouTube e você pode anotar, tá bom? Mas eu vou abrindo mais rapidamente aqui, para a gente não perder muito tempo, amém? Lá em Romanos capítulo 13, verso 1, fala o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. O que está dizendo aqui? Que a posição de autoridade, ela tem a bênção do próprio Senhor. Apesar de nós colocarmos essa autoridade na posição. Seja um governante, seja um pastor, seja o seu esposo, seja o seu chefe. Então, foi você quem colocou, você votou, você decidiu entrar nessa empresa, e para a mulher, você casou com esse homem, você escolheu ele e casou. Então, quem colocou ele nessa posição de autoridade não foi Deus, foi você, fui eu. Então, quem colocou foi, pode ter sido o Senhor, claro, mas nós, a grande maioria, fomos nós quem colocamos. E essa posição de autoridade, aí sim, ela é guardada por Deus. Seja quem for, eu me casei e me arrependi, foi você quem colocou. Ela é guardada pelo Senhor, perfeito? A responsabilidade da autoridade é a obrigação de responder pelas ações próprias e dos outros. Decorre do poder de mandar e ser obedecido. Posição de governo. E por que que Deus, ele criou toda a estrutura do Senhor, toda a estrutura do céu, toda a estrutura que Deus criou aqui na terra, ele criou dessa forma? Porque toda autoridade, ela responde ao próprio Deus. Não importa o que ela esteja fazendo, não importa o que ela está fazendo, de que forma ela tem agido e o que ela tem feito, seja você aprovando ou seja você desaprovando, ela responde ao próprio Senhor. Ela tem a obrigação de responder ao Senhor. Amém? Então eu vou definir autoridade como poder, jurisdição, controle, comando e influência. Direito ou poder de ordenar e de se fazer obedecer. Autoridade tem um poder, tem uma jurisdição e tem as obrigações. Autoridade. E também vou definir submissão. Submissão diz o seguinte, isso está no dicionário, tá, gente? Disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade obediência, subalternidade. Qual que é a obrigação de quem está submisso a alguém? Obedecer. Obedecer ao comando. Se o cabeça falou, nós vamos para a direita, nós que somos submissos, nós vamos para a direita. Se em determinado ponto ele mudar de ideia e falar, vamos para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Nós obedecemos quando estamos em posição de submissão. E não importa quem você seja, que grau você tem no seu trabalho, que grau você ocupa na sua igreja. Você tem posição de autoridade e você também tem posição de submissão. Todo tempo, isso nos cerca, em todo tempo. Então lá em Efésios capítulo 6, agora eu começo a entrar na palavra de fato que eu tenho em meu coração e que eu preparei para essa noite. Eu precisei trazer uma base falando o que é autoridade, o que é submissão, qual que é o compromisso da autoridade e qual que é o compromisso de quem está respondendo a ela. Espero ter sido claro. Então lá em Efésios capítulo 6, verso 1, vai falar da obediência que os filhos devem aos seus pais. É uma ordenança divina. E não só em Efésios vai falar a respeito da obediência dos filhos com os pais, mas também vai falar em Mateus capítulo 15, verso 4 e Colossenses capítulo 3, verso 20. Então, como eu disse anteriormente, não vou ficar abrindo todos os versículos, mas fique para consulta depois. Fala a respeito desse assunto, tá? Submissão e respeito, obediência que os filhos devem para com os pais. Mas não é isso que eu vou me ater nessa noite. Então eu quero que você abra comigo agora em Efésios capítulo 5, versículo 22. Amém? Eu vou ler. Esposas, calma, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto são submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. A palavra do Senhor diz que a esposa, ela é submissa ao seu marido. A esposa, ela obedece, a esposa, ela segue, a esposa ouve o seu marido. Mas não é sobre a esposa que eu vou falar. É sobre o compromisso que eu e você, homem, tem como marido. Porque o compromisso que é dado pelo Senhor ao homem é: amai as vossas esposas, como Cristo amou a própria igreja. Então agora, entrando nesse assunto, entrando aonde eu gostaria de trazer essa mensagem para cada um de vocês nessa noite, eu não vou me colocar aqui como exemplo, porque eu tenho crescido com isso e eu espero que o Senhor me leve a níveis ainda maiores. Mas eu vou utilizar o próprio Cristo como exemplo de esposo, porque nós somos a noiva e nós esperamos pelo noivo. Então ele já se colocou, ele já se comportou e continua se comportando como meu e o seu esposo. Então eu e você, como marido, como esposa que nós temos, nós devemos nos comportar como o próprio Jesus Cristo. Então eu vou começar lá em Lucas capítulo 22, verso 31 e verso 32, tá? Eu vou ir parafraseando o que diz respeito ao versículo. Você pode abrir, pode ficar à vontade, perfeito? Aqui vai falar a respeito, quando Jesus está conversando com Pedro, Jesus fala o seguinte para Pedro: Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu, Jesus, orei para que a sua fé não desfalecesse. Em nenhum momento eu e você vimos que Cristo falou: eu orei para que não viesse a peneira sobre você. Eu orei para que isso não chegasse até a sua vida. E por que que ele agiu assim com o Pedro? E o que que o Senhor, o que que Jesus me ensina como marido que sou diante da minha esposa? Tem desafios, tem situações que elas são colocadas pelo próprio Deus para sua esposa. E quem precisa resolver esses desafios, quem precisa aprender com esses obstáculos, é a sua esposa. Então não é você como marido que em toda situação você vai entrar, vai ficar adiante e vai intervir. Não é você como marido que vai impedir que a peneira chegue para sua esposa. E por quê? Porque isso é uma forma de fazer com que a sua esposa cresça. Isso é uma forma de fazer com que a sua esposa, ela entenda quem ela é diante do Senhor. Porque quando o obstáculo, quando a situação difícil, ela chega na mim e na sua vida, não é para Deus nos testar. Deus sabe quem nós somos e como é o nosso coração. Mas serve para que eu e você entendamos como nós estamos diante do próprio Senhor. Então, qual que é a sua função nesse momento, marido? A sua função é fazer o que Cristo fez. É orar por ela. E eu vou tomar como exemplo o mercado de trabalho. Tem muitas mulheres aqui que elas trabalham. E tenho certeza que todas elas já chegaram e reclamaram do trabalho diante do seu marido em casa. Ou é só na minha casa? Ela vai fazer isso. É natural que isso aconteça. E é bom que ela faça isso contigo e não com o vizinho ou com a amiga. E qual que é o seu compromisso como marido, como Jesus Cristo na vida da sua esposa? É dizer assim: saia do seu trabalho que eu consigo sustentar a nossa casa? Sim. Ou talvez não. Mas espera aí, Tiago, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o seu compromisso diante do Senhor, a intimidade que você como homem, santificado que você deve ser diante da sua casa, é quem vai responder essa pergunta. O compromisso de saber se a sua esposa vai ser afastada, se você vai intervir, ou se você vai tratar, ajudar no tratamento, vai incentivá-la a continuar e dizer que é algo do Senhor para a vida dela, quem tem que saber é você, irmão. Não é a sua esposa quem tem que saber. Quem é o primeiro a orar por ela é você, e sou eu. Não é você olhar para a sua esposa e falar assim: amor, vai lá e pergunta para o Senhor. Ué, que espécie de cabeça da sua esposa é esse? Que autoridade é essa que eu e você temos sido dentro da nossa casa? Aonde quando a sua esposa ou seu filho passa por alguma situação, você olha para ela e fala: vai orar? O que nós temos feito, porque nós gostamos de ser chamados: nossa, ele é um homem de Deus. Mas o homem de Deus que não ora pela casa? E eu vou seguir. Em Lucas capítulo 22, verso 31. Marcos capítulo 16, verso 7. Aqui fala daquele momento onde Cristo fala o seguinte: chame os discípulos, mas também a Pedro. Esse evento, ele acontece depois que Pedro nega ao próprio Cristo durante 3 vezes, que havia sido profetizado por Cristo nesse tempo. Momentos antes, e antes do cantar do galo, ele negou a Cristo 3 vezes. E depois do acontecimento da crucificação e ressurreição, Cristo volta, e quando ele vai dar uma ordem, ele fala: chame os discípulos, mas também a Pedro. O que que Cristo ensina a nós como maridos quando ele diz isso? Ele está preocupado com as emoções de Pedro. O que que Cristo fez aqui? Primeiro, ele fez aquelas perguntas, se ele amava. Depois ele falou assim, parafraseando. Ele falou assim: fião, você não me ama desse tanto que você está achando, não. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E por que que Pedro falou, eu estou disposto a morrer, e depois ele é confrontado por Cristo? Porque o próprio Senhor estava mostrando para ele que nível ele estava diante dele. Cristo sabia, ele não precisava perguntar. Mas quem precisava entender era o próprio Pedro. E eu tenho certeza, aquilo que Pedro vem falando, ele vem demonstrando, ele já se achava o cara. Ele se achava o cara que estava de fato disposto a morrer pelo Senhor. Ele tinha certeza que ele estava pronto para isso. Que não tinha discípulo melhor do que ele. Haja visto o tamanho da ousadia, haja visto até a própria personalidade em que Pedro nos demonstra. Ele se coloca aqui. E Cristo só mostra para ele que ele ainda não chegou aqui. Isso abalou profundamente Pedro. Pedro, ele se achava aqui. Mas quando ele viu, ele olhou para ele mesmo, e ele viu como ele estava diante do Senhor, ele se jogou para cá, aqui embaixo. Ele já não se achava mais digno de seguir o Senhor, ele não se achava mais digno do próprio Senhor. Nesse momento, Jesus tratou a alma de Pedro, porque ele chamou todos os discípulos, mas o único que ele chamou pelo nome foi Pedro. O que que ele queria dizer? Pedro, não desiste, Pedro. Continua. Isso que você estava pensando que você estava, você ainda não estava, mas você vai chegar lá. Pedro, não desista de você, porque eu não desisto de você. E qual que é o meu compromisso como marido? É olhar para minha esposa quando ela não está bem, quando ela tomou alguma bordoada, porque ela pode ter tomado, quando ela achou que estava de um jeito e não estava. E toda mulher, ela é passível de sempre se achar menos do que ela é. Toda mulher, a sua obrigação como marido é: amor, você não é isso que você está pensando quem você é. Você é muito melhor do que isso. Você é filha de Deus. Deus te criou para ser diferente, e não dessa forma que você está pensando que você é, porque você não é isso. Você não é essa mulher com quem eu casei. Você é uma mulher diferente. Você é uma mulher que pode conquistar. Você é uma mulher que faz e dá certo. Você é uma mulher que toca suas mãos e prospera. Mas e eu e você como maridos, o que que nós falamos para nossas mulheres? Como eu sou bom, como eu sou melhor que você. Afinal, Deus me fez homem e eu sou autoridade e você é submissa. Você tem que me obedecer. Por quê? Porque Deus me fez melhor do que você. É assim que eu e você temos agido na nossa casa? É olhando para o seu filho e falando assim: você não consegue, mas se fosse eu faria melhor que você. Você não conseguiu, mas o filho da fulana, ele conseguiu. Você engordou, mas você viu a ciclana, como ela emagreceu e está bonita? Olha como isso pode ferir a esposa. Você ouvindo isso como marido, você não gostou. Mas pare e olhe para dentro de você agora e verifique como você tem agido com a sua esposa. Você tem incentivado ela? Você tem dito que ela é capaz, sim? Ou você tem matado o sonho que está dentro da sua esposa? Que talvez o próprio Deus quem tem colocado isso dentro dela, e você com a obrigação de prestar conta do cumprimento do propósito dela, está matando. Vamos seguir. Marcos capítulo 14, verso 38. Aqui já é no Getsêmani, aonde Cristo se separa para orar, depois ele vem e chama para orar. Cristo chama para orar. Cristo incentiva para orar. E quando os discípulos não conseguem, ele fala: mas vocês não aguentam um pouco de tempo orando? Vamos seguir orando. Mais uma vez, Cristo ensina a nós como marido, não a falar para nossa esposa ou para o nosso filho: vai orar, dobra o joelho, deixa Deus falar com você. Aqui ele está me ensinando a eu incentivar a minha esposa a orar. Você não vai ter todas as respostas do mundo, mas você tem o dever, como esposo, como cabeça da sua casa, em buscar e ajudar a sua esposa a ter todas as respostas do mundo. É sua obrigação, é minha obrigação, pegar na mão da esposa e falar assim: amor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que a gente, para que caminho nós devemos seguir nesse momento. Mas eu sei quem pode te ajudar, ou quem pode nos ajudar. Dá aqui a tua mão, vamos orar para o Senhor, porque Ele vai responder a mim ou vai responder a você. E eu vou te dizer, a maioria das vezes Ele vai responder para você. Não porque Ele não fale com a sua esposa, mas porque você se posicionou como homem dentro da sua casa. E mais do que ninguém, o Senhor respeita isso. O Senhor respeita mais do que ninguém uma posição de autoridade. O Senhor respeita mais do que ninguém uma autoridade que está disposta a buscá-lo e entender a melhor direção, seja para a empresa, seja para a igreja, ou seja para a própria casa. É a autoridade quem incentiva, é a autoridade quem abraça e quem ora junto. Então, todas as vezes que é falado que a mulher é submissa ao homem, não está dizendo que a mulher é menos que o homem, mas sim, está transferindo uma obrigação gigantesca no colo do seu esposo, no seu colo, marido. A obrigação é muito grande. O próprio Deus é a autoridade suprema que existe, que possa existir, possa ter existido, ou que ainda vai existir. É o próprio Deus, porque Ele é a eternidade, Ele é a autoridade suprema. E Ele mesmo diz que Ele não pode fazer nada diferente do que Ele próprio escreveu, porque nem o universo se sustentaria. Olha o tamanho do compromisso. Olha o tamanho do compromisso que eu e você como esposos temos frente à sua esposa e aos seus filhos. E muitas vezes, nós como os cristãos, nós temos sido fracos e covardes. O diabo tem sambado na vida dos seus filhos e da sua esposa, e você tem assistido, e você não tem se posicionado. Eu ia procurar sempre falar do próprio Senhor com relação a isso, mas eu preciso trazer algo que o Senhor tratou muito forte comigo, e eu acho que vai servir para você. Eu sou por essência muito competitivo. Eu acho que quem esteve perto de mim um pouco, sabe disso, não é novidade. Eu sou muito competitivo, eu tenho uma personalidade muito forte, Eu digo que não quando eu quero dizer não, e eu digo que sim quando quero dizer sim. Eu costumo ser muito direto e eu não tenho meias palavras. Eu costumo não fugir de um confronto. Não que isso esteja totalmente certo ou que esteja totalmente errado. Existe sim o momento do confronto e o momento de você medir as palavras. Eu consigo entender isso hoje, mas eu, por essência, é confronto. E eu sempre lutei, sempre briguei. O tipo de esporte que me trouxe era o esporte da competição, porque eu ia dividir força com outra pessoa. E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre me vi lutando. Eu sempre olhei para minha esposa e para os meus filhos e falei: ninguém vai falar nada para eles e vai se levantar contra eles e vai sair na miúda. Porque eu posso protegê-los. Porque eu estou preparado fisicamente e emocionalmente para protegê-los. E agi muitas vezes com orgulho com relação a isso. Com muita soberba com relação a isso. Até que um dia, depois de uma situação de confronto mesmo, físico, de exigência física extrema, eu precisei confrontar e eu já estava esgotado. E eu não fugi da raia. Eu confrontei. Porque eu não tenho dificuldade com isso. E eu parti para cima. Sabe? Nesse momento, o Senhor falou: para. E eu parei sem entender porque eu ia para cima. Porque eu tenho sangue nos olhos. Aí o Senhor falou para mim assim: eu criei você bem do jeito que você está pensando. Você vai confrontar sim. Você vai guerrear e você vai partir para cima. Mas a forma com que você está fazendo é errada. A forma com que você está fazendo não é ferir as outras pessoas. A forma com que você está fazendo não é ferir a sua casa, os seus filhos, a sua esposa. Você vai lutar muito. E você vai batalhar muito, não só pela sua casa, mas por outras pessoas. Mas é com o joelho no chão. E eu transfiro isso para você, marido. Para você, homem. Que talvez ainda não é marido, mas ainda vai ser o líder de uma casa. Eu e você, nós temos uma obrigação muito grande diante do Senhor. Eu e você, nós temos que lutar, mas lutar de unhas e dentes. Lutar como se tivesse em jogo a nossa própria vida. Mas não é ferindo ninguém. É com o joelho no chão. É protegendo a sua casa, é guardando a sua casa, é guardando as pessoas que o Senhor confiou na sua vida. E para fechar, Mateus capítulo 4, verso 9. Aqui fala, naquele momento, onde o diabo ele leva Cristo ao alto do pináculo e fala: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Aqui Cristo o diabo estava tentando corromper Jesus. Repare que o propósito de Cristo é sim ser um cabeça de raça. O propósito de Cristo é sim reinar sobre toda a terra. E ele voltará para isso. E nós o aguardamos para que ele reine. E Cristo sabia disso. Não pense que Cristo não sabia. E o diabo também sabia. E o diabo ofereceu o caminho mais fácil. O diabo tentou corromper Jesus. Mas Jesus não se permitiu corromper. Jesus se manteve firme, porque ele tinha um propósito, sabia de um propósito, e ele sabia que ele precisava passar por algumas situações que ainda não tinham chego para a vida dele. Mas agora eu quero falar para você como homem, numa área que talvez você esteja sido corrompido pelo diabo, você tem se entregado ao diabo. Porque eu e você como homens, eu sei como é importante o sexo para nós homens. Mulher, eu sei que você está ouvindo agora e você não entende, e você nunca vai entender isso. Você nunca vai entender essa importância que o sexo tem para o seu esposo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você, homem. Será que você não tem se corrompido? Será que você não tem flertado com outras mulheres? Será que você não tem aberto os videozinhos no Instagram ou em sites relacionados à pornografia e se alimentando e se corrompendo a vida sexual do casal entre você e sua esposa, fazendo com que você pense coisas que não existem, para que o sexo com a sua esposa, onde é para ser prazeroso, passe a não ser legal para você e passe a ser péssimo para ela? Como você tem tratado isso que é tão importante para você, homem, e você entende quando eu falo que isso é importante? Como você tem tratado esse quesito com a sua esposa? Como você tem pensado? O que tem passado na sua cabeça? Quais são as imagens que você tem criado na sua mente? Porque nós entendemos quando o Senhor faz, e Ele faz com que eu e você possamos viver dias de relacionamento maravilhosos com a nossa esposa, que é assim que Ele criou para ser. Quantas vezes você, que reclamou da sua esposa, dobrou o joelho e pediu perdão para o Senhor, ou declarou uma vida de relacionamento íntimo ainda melhor com a sua esposa? Agora responda para você mesmo: como tem sido isso entre você e a sua esposa? Cristo, Ele é o nosso esposo. Cristo, Ele sempre se comportou e vai continuar se comportando como meu e como seu esposo. Cristo, quando Ele passou para nos ensinar algumas coisas, alguns comportamentos que eu consegui pontuar, aquilo que eu tenho extraído do próprio Senhor nesse tempo. E eu espero que essa palavra que o próprio Cristo ensinou, ela venha entrar dentro do seu coração. Mas não que ela entre só no seu coração e você comece a lembrar disso, mas que haja uma transformação na sua vida. Que haja uma transformação a ponto da sua esposa, aquela que te conhece com a maior intimidade, ela possa, quando está falando de você, falar: meu Deus, como Ele mudou. Mas para isso, eu e você, nós precisamos nos posicionar dentro da nossa casa. E quando Cristo fala que a obrigação do homem é amar a esposa como o próprio Cristo ama a igreja, Ele só está dizendo o seguinte, meu amigo: a pessoa mais importante desse mundo, mais importante que você mesmo, mais importante que qualquer coisa que possa existir, qualquer coisa que eu possa ter feito para que você usufruísse, a mais importante é a sua esposa. Quando você vai trabalhar, você trabalha para a sua esposa. Quando você vai repreender o seu filho, você repreende pela sua esposa. E você não aceita que o seu filho se comporte de forma errada com a sua esposa. Porque criança não fala alto com a sua esposa. É impressionante como aceita-se, como homens aceitam criança ordenando a esposa. Amigão, não é você, não é sua esposa quem se posiciona não, querido. É você. Olhe para o seu filho e fale assim, amigão, essa mulher aí, a tua mãe, antes dela ser sua mãe, ela é sua esposa. E a hora que você levanta a voz com ela, e a hora que você não obedece ela, é como você estivesse fazendo comigo. Agora, amigão, se você é um banana dentro da sua casa, ele não vai dar a mínima. Agora, se você é um homem posicionado dentro dessa casa, vai estreitar para o lado dele. Vai estreitar para o lado dele. E tem que estreitar. Porque a pessoa mais importante na sua vida é a sua esposa. Lembra que eu falei do início e eu citei como exemplo diversas vezes Pedro? Você deve lembrar. E eu espero que lembre, porque senão a ministração foi péssima. Eu espero que lembre. Eu vou retomar Jesus de novo. Jesus, ele retirou Pedro, e todo mundo conhece aqui, eu não preciso abrir o texto. Pescador. Pedro era um pescador. Ele era um pescador de peixes. E Cristo falou o que para ele? Que ele seria um pescador de homens. Cristo falou o que para ele? Amigão, agora você é salvo. Você vai ser salvo. Você é salvo. O que que Cristo fala para mim e para você? Que a minha obrigação e a sua obrigação com relação à sua esposa e os seus filhos, não é só salvar eles. Porque todo passo, tudo aquilo que Pedro cumpriu, e que Jesus esteve com ele o tempo todo, tratando a alma, provedor emocional, provedor financeiro, abraçando e afastando quando era necessário. Não sou eu quem estou falando, mas a própria Bíblia fala que, que Pedro é a pedra fundamental da igreja do Senhor. E por que que eu estou retomando isso? Por que que eu estou trazendo isso para finalizar? Lembrando que Pedro era só um pescador de peixes, e depois ele foi citado na escritura, na palavra, naquela que nós falamos tanto, que ele foi a pedra fundamental da igreja do Senhor. Porque a responsabilidade do cumprimento do chamado, o cumprimento do propósito da vida da sua esposa e da vida dos seus filhos é sua. Antes da sua esposa estiver diante do Senhor, quando ele voltar, não só como amor, como pai, mas como justo juiz, ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar de mim. Porque você é o cabeça. Porque você é o responsável pela sua casa. Porque eu e você somos responsáveis. Então o sucesso da sua esposa, o sucesso dos seus filhos, é o seu sucesso. Não se sinta menos se a sua esposa sair para o mercado de trabalho e for bem sucedida e ganhar mais que você. Não se sinta menos se o seu filho acabou de se formar e esteja ganhando mais do que você. Porque o sucesso do seu filho e da sua esposa é o seu sucesso. É você o responsável. É você que tem galardão para receber. Mas se eles forem fracassados nisso, você será o primeiro a responder. Você é responsável pelo cumprimento do propósito, pelo cumprimento do chamado da sua esposa e do seu filho. E se você não fez isso até hoje, se você não orou pelo cumprimento do chamado, do propósito dos seus filhos e da sua esposa, comece. Assuma essa responsabilidade. Olhe para o Senhor agora dentro de você e fale para o Senhor: Senhor, eu assumo a minha responsabilidade de homem dentro da minha casa. Quem manda dentro da minha casa sou eu. Mas eu não estou incentivando você a ser um homem autoritário, grosso com a sua esposa. Mas eu estou incentivando você a dobrar o joelho e lutar. A ser o homem mais forte de fato dentro da sua casa. A ser o homem mais direcionado dentro da sua casa. A ponto de quando alguma situação chegar, a sua esposa olhar para você e falar assim: amor, ora por mim, porque eu não sei o que fazer. Amor, o que que eu faço nisso ou naquilo? Se posicione e faça com que sua esposa olhe para você como um homem forte, como um homem posicionado e como um homem de oração dentro da sua própria casa. E chega de passar a responsabilidade que é minha e sua para os filhos e para a esposa. Porque aí sim, essa palavra que fala, esposa, seja submissa ao seu marido, ela vai valer para ela. Porque até que você não tome posicionamento de homem na sua casa, essa palavra não vale para ela. Porque a outra não vale para você. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és santo, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra, Pai, ela não só nos incentiva, mas ela também nos exorta. Obrigado, Pai, porque ela trata o mais íntimo de nós. Obrigado, Pai, porque quando nós achamos que estamos voando, estamos muito bem, o Senhor nos mostra em que nível de fato nós estamos. Mas não, Pai, para desmoralizar a gente, mas para incentivar, porque que a gente cresça ainda mais, para que a gente saia do nível que estamos e a gente vá para novos níveis. Pai, que a palavra ministrada aqui hoje, Pai, ela possa entrar no coração desses homens, Pai, esses que têm esposa e aqueles que ainda terão, meu Pai, a serem de fato responsáveis pelo cumprimento do propósito maravilhoso que o Senhor tem para cada uma dessas mulheres e para cada um desses filhos. Muito obrigado, Pai, porque você é maravilhoso. Em nome de Jesus.